Vamos começar com algum atraso na nossa sessão. Tinha algumas questões nas informações. Uma, para recordar, enfim, está aí detalhado na agenda, portanto, temos amanhã uma série de resoluções em plenário, em debate, aliás, soube há pouco mais uma que será discutida, apresentada pelo PS e pelo PSD, sobre esta mesma matéria, que tem a ver com o Estado da Palestina e o reconhecimento. Estas, enfim, está só aqui a título de informação, uma vez que foi requerido que o debate se fizesse diretamente em plenário, portanto esse debate não é feito aqui na Comissão. Inicialmente, aliás, houve aqui um problema qualquer ao nível dos serviços, na DAPLANE, não dos nossos, uma vez que, enfim, só quando foi para o plenário é que nós soubemos que isto tinha sido despachado para a Comissão, logo em princípios de janeiro. Essa comunicação nunca nos chegou, a não ser quando, enfim, aparentemente, sob o primeiro destes textos, que foi o apresentado pelo Bloco de Esquerda, tinha recaído um despacho logo em janeiro para ser distribuído à Comissão. Esse despacho nunca nos chegou. Portanto, chegou a figurar na internet uma menção nesse sentido, mas que não corresponde à verdade. De qualquer forma, enfim, isso está prejudicado, uma vez que na Conferência de Líderes, nem sequer na última, mas na anterior, isto foi agendado para plenário diretamente. Depois, tínhamos também aqui algumas questões de agenda. Eu tinha distribuído um pedido ou uma sugestão de um encontro com o Ministro da Audiência Conjunta com os Assuntos Europeus do Ministro de Estado e responsável pela negociação da adesão da Turquia à União Europeia, o Sr. Egemen Bagvis, que está cá na quinta-feira, dia 3 de março. A indicação que tínhamos é que essa audiência se fará às 10 horas. Portanto, é uma audiência conjunta, não é uma audição, é uma audiência. O coordenador do PS, o deputado Paulo Pisco, pede-nos que nós solicitássemos que esta audiência, nesse dia, em vez de ser às 10, que fosse às 9 da manhã. Pergunto se há alguma objeção. Portanto, isto é na quinta-feira, dia 3 de março. Portanto, que a audiência, enfim, dependerá também dos nossos colegas, obviamente, dos assuntos europeus, uma vez que é uma audiência conjunta. Não? Sim?
Sr. Presidente, é só chamar a atenção, sendo quinta-feira, que normalmente as manhãs estão reservadas para os grupos parlamentares.
Sim, mas pronto, aqui não, enfim, não temos alternativa, porque, enfim, suponho que é uma visita do ministro turco. Isto é-nos comunicado através, é comunicado à Assembleia através do Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Portanto, ele visita-nos nesse dia, pediu uma audiência com a mesa e coordenadores dos grupos parlamentares na Comissão. Portanto, isto não envolve toda a Comissão, mas, portanto, da Comissão de Assuntos Europeus, e é dos Assuntos Europeus que nos alargam. Enfim, portanto, eu despachei no sentido que sim, que poderíamos estar presentes em termos homólogos, portanto, presidente, vice-presidentes e coordenadores. Portanto, agora o que temos é, enfim, se podemos ou não sugerir a antecipação desta audiência, o que dependerá também da agenda, desde logo, do ministro turco e dos nossos colegas dos assuntos europeus. Portanto, é só isso. Mas, enfim, sabemos que coincide com outros compromissos dos colegas. Portanto, enfim, não vejo que haja propriamente objeção quanto à mudança da hora, mas quando... Portanto, nós vamos transmitir esta sugestão. Transmitir a sugestão. Bom. Depois nós tínhamos um pedido de uma delegação da Comissão Homóloga do Parlamento de Marrocos para nos visitar. Isso tinha sido apontado para dia 22 de fevereiro. Enfim, nós tínhamos discutido isso aqui numa das anteriores sessões, salvo erro até na última, e depois, em contacto meu direto com o Parlamento Marroquino, ficou apontado dia 22 de fevereiro. Simplesmente, entretanto, o PCP marcou as suas jornadas parlamentares para dia 21 e 22, o que significa que nós não teremos reuniões a 22. Mas, enfim, provavelmente teremos a reunião a 23 de manhã, como usualmente fazemos em caso de jornadas parlamentares, na quarta-feira, dia 23. E, portanto, se não houver impedimento da parte marroquina, eu ia pedir para eles deslocarem a deslocação para dia 23. E também fica já, de qualquer forma, entre nós entendido que a reunião de dia 22, à tarde, passa para dia 23 de manhã, seja qual for a sua agenda. Volta de 11 horas. Enfim, normalmente, às quartas de manhã, fazemos às 11 horas. De acordo? Bom, depois temos um pedido do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais, que queria ter uma sessão de trabalho em comissão sobre o tema da coerência das políticas e do desafio do desenvolvimento. O tema da coerência das políticas, enfim, é um tema que está muito em voga, matéria da política de cooperação e desenvolvimento. Nós temos ocupado pouco de temas de cooperação e desenvolvimento, tivemos apenas uma audição com o Secretário de Estado João Gomes Carvinho, enfim, em que esse tema foi aflorado, e, enfim, pontualmente também uma sessão, creio que com as ONGDs na preparação do orçamento, mas de facto não temos dedicado muito tempo a esta matéria. E, portanto, eu creio que isto tem interesse, portanto, pode ser um bom eixo para debatermos enfim, os objetivos de desenvolvimento do milénio, as políticas de desenvolvimento em geral, e, portanto, enfim, sugeria que agendássemos isso para uma das próximas sessões, talvez no mês de março. Portanto, isto é um Dr. João Calhas da Costa. Temos, aliás, outros pedidos nesta área. Sobre isto, nós patrocinamos um seminário que ocorreu aqui, promovido pelo Instituto Marquês Valflor, no princípio de novembro. Ocorreu aqui nas instalações da Assembleia, no edifício novo. Temos outros pedidos de organismos que querem trabalhar connosco nesta área, mas creio que teria interesse respondermos positivamente a esta disponibilidade para uma sessão de trabalho em comissão que teria como principais temas as tendências internacionais da cooperação, a cooperação portuguesa no contexto das políticas públicas e a interligação entre atores da cooperação portuguesa. Objeções? Não? Então será agendado oportunamente. Bom, temos também que agendar os primeiros debates com o Governo sobre PPR, sobre projetos de resolução. Não é? Portanto, sim.
Sr. Presidente, queria-lhe só pedir, como não estive presente na última reunião onde foi discutido este ponto, quais foram as conclusões, não. Então?
Portanto, as conclusões apontaram para se cumprirmos o regimento, e, portanto, passarmos a fazer o debate dos tratados e acordos internacionais, e, portanto, não nos pareceres. A metodologia que íamos seguir, agendávamos esses debates por pacotes, para poupar trabalho ao Governo também, e, portanto, uma vez que pedíamos sempre a presença do membro do Governo, e, portanto, por pacotes temporais, e também em razão da matéria, no caso de haver projetos de resolução que estejam em tramitação, que coincidam sobre a mesma matéria. Portanto, isso é um trabalho que eu farei aqui com os serviços, mas temos já alguns pendentes, portanto, poderíamos fazer uma próxima sessão já para o próximo dia 15, portanto, para a próxima sessão, fazemos um debate sobre os projetos sobre os tratados e acordos internacionais que estão pendentes. Sei que há um quer o CDS-PP, quer o relator é o Filipe Lobo Dávila, havia um outro, não, havia dois, e agora mais um do PCP que foi distribuído, que é este do IRENA, das Energias Renováveis, que aliás recebemos uma solicitação de urgência. E eu vou examinar esta solicitação de urgência do Governo, não é? Porque também ficou decidido que na sessão em que fizéssemos o debate dos acordos e tratados, por regra, não votaríamos o parecer. Portanto, a nossa votação em comissão incide sobre o parecer que envia para plenário, não é? Mas, por regra, não votaremos. Portanto, isso dará a oportunidade ao próprio relator, se quiser repercutir no texto do parecer algum elemento que resulte do debate, falo-á. E também algum grupo que queira preparar uma declaração de voto para o momento da votação do parecer, não é? Uma vez que o parecer continuará a ter as características de absoluta neutralidade política quanto à matéria, não é? Mas, portanto, pode ser que, em função da importância de algum debate, um grupo político queira, um deputado queira juntar uma declaração de voto, portanto, isso dá tempo para isso. Mas, uma vez que, quanto a este do IRENA, há aqui uma solicitação de urgência, pode ser que no dia 15 se ponha já uma urgência para plenário e, portanto, votaríamos nesse caso, nesse dia. Bom, e depois iríamos vendo como é que isso, como é que funciona, não é? Em princípio, portanto, haveria uma sessão de PPRs por mês, não é? A menos que houvesse uma grande acumulação de matérias ou um pacote material, por exemplo, que justificasse a vinda da, por exemplo, de matéria fiscal, que venha alguém do Ministério das Finanças e, portanto, e que se justifique mais do que um agendamento de PPRs por mês. Portanto, era assim que íamos fazer. E depois... Na próxima reunião. Essa sessão será, obviamente, nessa parte aberta à comunicação social, será notificado. Eu falei quer com o gabinete do Ministro dos Estrangeiros, o Ministro dos Estrangeiros não estava para São Tomé nesse dia, mas, enfim, não houve problema, e com o Ministro dos Assuntos Parlamentares falei pessoalmente e, portanto, com total acordo da parte do Governo, para que haja uma nova metodologia, e, portanto, iríamos começar isso já na agenda do próximo dia 15. Queria prevenir os colegas sobre isso. Temos, por último, um último pedido, que é o seguinte, esta é uma matéria que se prende com aquela questão do Acordo de Londres. Portanto, tem a ver com patente, neste caso, a patente da União Europeia. E, portanto, está em curso na União Europeia um projeto de introdução de cooperação reforçada nesse domínio. Isso tem também a ver com a língua portuguesa. Bom. E, portanto, nesta altura está distribuído à Comissão de Assuntos Europeus que era um projeto de resolução do CDS sobre esta matéria, portanto, que recomenda a rejeição da cooperação reforçada. Quer também um projeto, ao que eu percebo, não é? Não tinha conhecimento disso, um projeto de escrutínio, ou um escrutínio sobre a proposta de decisão do Conselho sobre a cooperação reforçada. Isto foi distribuído pelo Presidente Jaime Gama à Comissão de Assuntos Europeus, e bem, mas com eventual escrutínio pela 6ª Comissão e pela 2ª Comissão. Portanto, pela 6ª Comissão, uma vez que é uma matéria da área da Comissão de Economia, sendo uma matéria de propriedade industrial, e pela 2ª Comissão, pela nossa, uma vez que é uma matéria que tem a ver com a língua portuguesa. E, portanto, é-nos feita aqui a consulta pelos assuntos europeus, se nós desejamos fazer pela nossa parte também esse escrutínio. Eu creio que isso tem interesse. Mas, enfim, até porque eu sou o autor material do projeto de resolução do CDS, portanto, acho que isso tem interesse em matéria de língua portuguesa. Portanto, mas pergunto à Comissão se quer também fazer, designar um... Não é? Neste caso, designamos um relator, é? Um relator de um parecer que seria remetido à Comissão de Assuntos Europeus. Isto é uma matéria que se prende com a questão do Acordo de Londres. Não tem diretamente a ver com o Acordo de Londres. O Acordo de Londres atua no quadro da Convenção de Munique. Portanto, isto é um outro processo. Bom, que aliás pode prejudicar todo o outro, não é? Portanto, pergunto, Sra. Deputada Paula Cardoso.
Eu, em relação a esta matéria, uma vez que faço parte destas duas comissões que estão aqui a solicitar o escrutínio, quer a sexta, quer a segunda, e também na sexta o Acordo de Londres já foi objeto de pareceres e da sua análise, eu não vejo inconveniente em passar na segunda comissão, até para nós nos inteirarmos do que é que se passa e ficarmos e ser nomeado um relator nesse sentido para avaliar esta cooperação reforçada. Uma vez que também já outra matéria aqui passou, não é? Em relação às patentes.
Isso é a única iniciativa que temos hoje para distribuir? Seria a única? No ponto 4. Claro. Tudo bem. Mas e aqui segue-se a ordem de... Não temos precedente.
Portanto, seria uma lista à parte.
Teria uma lista à parte, sim, senhor. Portanto, e neste caso seria estreado pelo PS, pelo PSD? Pois. Tudo bem. Pronto. Bom, eu também acho que nós devemos responder positivamente à solicitação da Comissão de Assuntos Europeus e, portanto, que devíamos designar um relator. Portanto, trataremos desse processo quando chegarmos ao ponto 3. Ok? Não havendo objeções, procederemos assim. Bom, passamos então ao ponto 2, que é o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP para a audição do Secretário de Estado das Mulheres Portuguesas. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta matéria é a matéria da instabilidade salarial nos trabalhadores em países cuja moeda não é o euro. É uma matéria que o Grupo Parlamentar do PCP tem trazido e tem colocado aos membros do Governo e que tem tido agravamentos ultimamente por notícias que têm chegado a todos os grupos parlamentares, quer no que concerne aos trabalhadores consulares, e no passado mês de janeiro, vindo dos consulados da Suíça, alguma tomada de posição mais forte por parte dos trabalhadores, inclusivamente relacionadas com as eleições presidenciais, quer também por parte dos professores sobre esta matéria salarial, com a notícia de que grande parte deles se preparavam para abandonar o país e as funções, isto relacionado pelo facto de muitos destes trabalhadores receberem menos do que aquilo que é o salário mínimo na Suíça. Isto foi confirmado na passada semana pela audição que houve aqui no âmbito desta comissão ao Sindicato dos Trabalhadores das Missões Consulares, dos Trabalhadores Consulares e Missões Diplomáticas, que confirmam precisamente isso e adiantavam mais que alguns trabalhadores de consulares recorriam a apoios sociais na Suíça, precisamente relacionado com esta dificuldade. E é por esta matéria que entendemos que era fundamental o Sr. Secretário de Estado das Comunidades vir a esta comissão prestar esclarecimentos sobre esta matéria relevante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se dos outros grupos alguém nos ajudou a palavra. Há consenso quanto ao requerimento do PCP? Sim, senhor. Portanto, há consenso. Portanto, se proceder-se-á ao agendamento com o Sr. Secretário de Estado, eu depois tratarei das datas, depois de tratarmos também do seguinte. Portanto, passamos diretamente ao ponto 3, Grupo Parlamentar do PSD, um requerimento para audição da Presidente do Instituto de Camas. Quem coisa da palavra? Sr. Deputada Paulo Cardoso, tem a palavra.
O requerimento é no sentido de fazermos o balanço e o ponto da situação do ensino do português que está para ser promovido pelo Instituto Camões. A senhora já veio cá há imenso tempo, a senhora Presidente do Instituto Camões, e parece-nos que seria útil Nós, neste momento, fazemos uma avaliação de como é que efetivamente decorreu esta transição e de algumas dificuldades e o balanço, se positivo ou negativo, terá a fazer sobre estas mudanças e como é que está efetivamente o ensino do português a decorrer, uma vez que nós também temos tido algumas notas de algumas dificuldades num ponto ou noutro e gostaríamos de esclarecer e fazer este balanço e este ponto da situação do ensino do português.
Mais alguém nos ajudar a palavra sobre esta matéria?
Senhor Deputado, Senhor Camões, deu-nos informação da alteração da estrutura que estava a ser feita e, naturalmente, nesta fase está ainda a ser implementada. Não nos opomos a que seja feito ponto da situação.
Alguma intervenção mais? Bom, portanto, será também agendado. Pergunto se há inconveniente dos dois partidos requerentes em que se façam no mesmo dia o Secretário de Estado das Comunidades e a Presidente do Instituto de Camões. Agora, enfim, vamos ter... chama a atenção que do próximo dia 15 vamos ter debates de PPRs, não é? Dia 23, por causa das jornadas parlamentares do PCP, temos uma sessão mais curta. Bom, e ficamos com esta questão de Marrocos, não é? Portanto, se Marrocos continuar interessado em vir, porventura não pode ser dia 23. E, portanto, já vamos para dia 2 de março, que eu acho que tinha alguma coisa qualquer para dia 2 de março. Mais tarde. Sim. Março é quarta-feira, dia 1 de março. Dia 1 de março, sim.
Caso... Tendo em conta...
Qual é o grau, saber o grau de urgência?
Tendo em conta a pertinência das questões, obviamente, da nossa parte, há flexibilidade, não é preciso ser já na semana que vem. Mas também não era conveniente arrastar isto muito no tempo. Na nossa parte, há disponibilidade para poder agendar, caso haja disponibilidade, quer do Sr. Secretário de Estado, quer também do Presidente do Instituto Camões, bom, mas para agendar num outro dia que não seja o dia das nossas reuniões da Comissão.
Queria saber se tem mais urgência a questão do Secretário de Estado dos Assuntos das Comunidades ou o Instituto de Camões, só para gerir?
Na nossa opinião...
É igual.
Eu acho que é igual, mas é igual. Ainda assim, eu não querendo naturalmente, acho que o requerimento também para a vinda do Presidente do Instituto Camões, aliás, da Presidente, é também bastante pertinente, mas eu colocava como a questão de poder vir primeiro o Sr. Secretário de Estado,
primeiro está de Estado.
Está aqui, sim, senhor. Em cima da tudo mesa bem. Que os próprios trabalhadores consulares já colocaram.
Hã? Sim, mas depois tivemos as PPRs, temos uma sessão, para mim é encantado da vida. Não, mas é que no dia 15, pelo menos uma temos que despachar de certeza, não é? Que é esta urgente. Bom, vai também depender das agendas da Presidente do Instituto de Camões, já percebi, pronto, já tenho aqui um guia do Secretário de Estado, claro. Mas o Secretário de Estado podia, eventualmente, se tivesse delegação para fazer também o debate das PPRs, portanto, podia representar o Ministério também para isso, não é? Podia vir para os dois efeitos, não é? Ainda que seja fora da sua área, mas, enfim, não admitia. O Instituto de Camões é que caía um bocadinho fora. Tudo bem. Bom, já percebi, enfim. Pois, também é verdade. Bom, e eu não sei se eles mantêm interesse também. Bom, já percebi. Já só queria ter umas indicações para as conversas que são sempre demoradas e feitas de contingências. Já tenho essas indicações. Muito obrigado. Portanto, estão aprovados consensualmente os dois requerimentos e, portanto, proceder-se ao agendamento de acordo com as disponibilidades dos requeridos e o mais urgentemente possível. Tendo em atenção que o requerimento do PCP incide sobre matéria salarial e, portanto, tem, sendo os dois urgentes, esse, além de ter prioridade no tempo, tem também prioridade em razão da matéria. Passamos então ao ponto 4, a distribuição de iniciativas. Não há nada para distribuir, apenas esta questão que foi introduzida hoje mesmo, sobre, portanto, este processo de cooperação reforçada na área da patente unitária da União Europeia. E, portanto, nós não temos precedentes, é o que me informam os serviços. Como sabem, nós temos duas grelhas de distribuição. e uma delas distribui-se em várias grelhas, não é? Portanto, temos uma grelha geral para os projetos que são distribuídos e, portanto, tem sido seguida. E depois temos uma grelha que se desdobra em grelhas especiais que têm a ver com um conjunto de instrumentos em particular de que só tratamos um por ano, que é o debate da política europeia, o acompanhamento da política europeia, o debate do orçamento, a conta geral do Estado e por aí fora, coisas deste género. Não temos tido pareceres para outras comissões, portanto, matérias em que nós fazemos pareceres cujo destino é o plenário, mas outras comissões que querem a nossa sensibilidade. Portanto, eu aqui sugeria que nós abríssemos uma grelha para este caso. Portanto, também aqui houvesse uma rotação por partidos ou proporcional, como é que... Sr. Deputado Apócrata.
Peço desculpa de ir falar sobre este assunto, porque esse formalismo e o procedimento caberá ao Sr. Presidente decidir, mas na 6ª Comissão, precisamente, nós fazemos imensos pareceres que vão direto só apenas para a Comissão de Assuntos Europeus, sobre determinadas matérias, e a grelha que é seguida é a grelha normal.
É a grelha
geral. É. Não sei. Sim. Portanto, eu só estou a dizer por uma questão da prática de outras, não é?
Tudo bem. Não, isso facilita, tudo bem, facilita. Pronto, então seguiremos, pronto, então segue-lhe a grelha geral e, portanto, este parecer será distribuído ao partido. Tens aí a grelha? Pronto, antes do final, está aqui. Quem é o próximo? O PS. Portanto, é a posição 49, portanto, será o PS bem elaborar este parecer. Desde já indico ao PS que esta matéria provavelmente terá alguma urgência, porque este processo de cooperação reforçada estava para o Parlamento Europeu para a sessão de Estrasburgo da próxima semana, não sei se confirmou ou não, e estava, em princípio, para o Conselho de Competitividade que reúne em Bruxelas em 11 de março. Portanto, peço ao PS que transmite ao deputado que vier a ter esta matéria que é provável que seja objeto de uma solicitação de urgência ou então o parecer perde qualquer utilidade. Tudo bem? Pronto, está distribuído. Entramos então no ponto 5, a apreciação de pareceres. Trata-se do projeto de lei número 101/11/1 do PCP, eliminação de reserva formulada pelo Estado português à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, relativa à pressão disciplinar aplicável a militares, de que é relator o Sr. Deputado Mendes de Bota. Foi um parecer que teve uma longa tramitação, com consultas a outros parlamentos, mas enfim, o Sr. Deputado Mendes de Bota, relator aqui presente, por certo, nos explicará isso na apresentação que vai fazer. Aqui dou-lhe de imediato a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, este parecer já tinha vindo aqui a debate na nossa comissão e foi na altura, por sugestão minha, que entendi que seria positivo que nós tivéssemos uma certa grelha de direito comparado, sobretudo com alguns países da Europa que ou nos são contíguos territorialmente ou com os quais temos certas afinidades em matéria de segurança e defesa, e portanto que é o caso da França, da Espanha, da Itália, da Alemanha e do Reino Unido. E efetivamente foi feita essa consulta aos diferentes parlamentos, isso levou algum tempo até obtermos, digamos, o conjunto de respostas. E, portanto, basicamente elas aí estão. É evidente que é um complemento para o nosso conhecimento sobre aquilo que tem sido uma certa tendência nesta matéria que é colocada em cima do debate pelo grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Portanto, eu diria que, sem prejuízo da opinião do relator, que aliás já estava dispendida quando aqui discutimos a primeira vez, e que obviamente não é isso que está em causa, o que está em causa formalmente é que o projeto de lei está em condições regimentais, legais e constitucionais para subir a debate em plenário, ou portanto para subir a plenário. Queria apenas referir que, da análise que fizemos, das respostas que obtivemos desses parlamentos, verificamos que, efetivamente, a tendência não vai no sentido que é defendido pelo grupo parlamentar do Partido Comunista, ou seja, não só Há países que, tendo colocado na devida altura reservas ao artigo 5º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, e que mantém essas reservas, e portanto, que é o caso portanto, de dois países, que é a Espanha e a França, portanto, que apresentaram e mantêm as reservas ao artigo 5º. No caso da Itália e do Reino Unido, não tinham apresentado reservas em relação a esse artigo, e a posição da Alemanha, da resposta que obtivemos, penso que é difícil concluir se não conseguimos concluir se apresentaram-se, aliás, se mantêm, se não mantêm, portanto. Agora, de facto, a própria Alemanha, até a evolução que teve dentro daquilo que foi a alteração da legislação que tem a ver com a disciplina militar, foi até num certo sentido de alargar o poder de detenção. Ou seja, em vez de aliviar a matéria da disciplina militar, no que respeita à prisão militar, portanto, a Alemanha até agravou aquilo que são, digamos, as suas disposições internas nesta matéria. Efetivamente, Portugal, na altura em que subscreveu, em que ratificou, portanto, esta convenção, em 1978, portanto, entrou em vigor na nossa ordem jurídica, Portugal, na altura, fez várias reservas, vários artigos. Hoje mantemos essas reservas em relação ao artigo 5º e em relação ao artigo 7º. Eu diria que, e portanto, defendo também que tem toda a legitimidade de um país para apresentar reservas em relação, portanto, a uma convenção. Isso tem cobertura ao nível do direito internacional, do direito convencional, tal como também é totalmente legítimo, politicamente, um grupo político, um partido, possa contestar e possa solicitar que seja levantada essa reserva. Por todos os argumentos que, na altura, foram expendidos, quando houve o debate em 2009, em janeiro de 2009, sobre o regulamento da disciplina militar, e aliás onde o PCP, a propósito também, já tinha apresentado um primeiro projeto de lei, de que este agora vai retomar, digamos, a caducidade desse projeto de lei que caducou com o final da 10ª legislatura. Portanto, o Partido Comunista, enfim, defende que, efetivamente, em tempo de paz e em tempo em que não há ações no terreno, em termos militares, que não se justifica este tipo de ação. Pronto, mas isso eu diria ficaria para o debate, se houver debate em plenário, mas, efetivamente, o projeto está em totais condições de subir a plenário e, portanto, e ter o destino que a Assembleia entender.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paula Santos inscreveu-se para falar. Mais alguém que deseja? O Sr. Deputado Paula Cardoso. Sra. Deputada Paula Santos, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sobre o parecer que nos é apresentado, obviamente, e aquilo que tem a ver com as suas conclusões, não temos nada a colocar, porque, efetivamente, este foi o projeto que nós apresentámos e, como referiu, os grupos parlamentares têm toda a legitimidade para fazer as propostas legislativas e as iniciativas que considerarem adequadas, obviamente respeitando a legislação em vigor. E, nesse caso, em relação àquilo que são os considerandos e aquilo que são as conclusões, não temos nada a referir em relação ao projeto. Obviamente, do ponto de vista do conteúdo, não temos nada a referir em relação ao parecer. Do ponto de vista do conteúdo, obviamente ficou já marcado a divergência, que era a nossa divergência com o que está colocado no parecer, no que se refere à opinião do relator, mas lá está, é o que tem a ver com a opinião do relator e tem toda a legitimidade também para o colocar. E a nós parece-nos faz todo o sentido esta nossa iniciativa, e não querendo estar aqui a antecipar nenhum debate a realizar em plenário, na nossa opinião não faz sentido, ou seja, que por via de um processo disciplinar possa haver uma limitação de liberdade, uma privação de liberdade, neste caso, aos militares, e daí apresentarmos esta proposta, mas tudo o que tem a ver com o conteúdo e o debate e aquilo que são as considerações dos vários grupos parlamentares, faremos naturalmente em plenário.
Sra. Deputada Paula Cardoso.
Sr. Presidente, se me permite, na sequência até do que foi dito, quer aqui pelo deputado Mendes Bota, quer pela deputada Paula Santos, eu viria requerer mesmo que ele seja discutido em plenário. Portanto, penso que isso terá que ser objeto de requerimento para a Comissão, e eu apresento neste momento, não sei se terá que ser escrito, mas oralmente vou requerer que seja debatido.
Eu creio que isso também é uma matéria da competência da Conferência de Líderes, mas nós podemos requerer, não é? Mas depois são os líderes... É? Sim. E esse pedido pode ser incluído, aliás, no próprio parecer.
Não tem qualquer inconveniente. Não. Aliás, penso que fica à evidência que se trata de uma matéria política
interessante,
relevante, e é onde há divergências, enfim, profundas até, sobre o conteúdo deste projeto de lei. Portanto, não faria sentido passar ali apenas com uma votação sem qualquer tempo de debate. Portanto, eu subscrevo totalmente o que diz a Sra. Deputada e, portanto, aceito que seja incluído um ponto quarto no relatório, se a Comissão assim o entender.
Que recomenda a Comissão,
recomendamos que haja
um debate no plenário.
No plenário, exatamente.
Eu parece-me bem, até pelo trabalho que esta matéria já, independentemente do destino que tenha a iniciativa do PCP, mas é uma matéria de facto importante, sensível, que se prende com direitos, liberdades e garantias, com questões fundamentais e com posições externas do Estado português, portanto, acho que tem plena justificação. E, portanto, havendo, parece-me criar consenso, portanto, eu confirmo ao relator o desejo de que o parecer seja alterado nesse sentido, incluindo a recomendação que aqui foi sugerida pela Sra. Deputada Paula Cardoso, e, portanto, nesse sentido, não havendo mais intervenções, e a pôr à votação o parecer, já com esta adenda, portanto, dando confiança ao relator, para redigir nos termos que aqui enunciou.
Mas esta votação não inclui naturalmente um parecer sobre a
Não. Portanto, o parecer, votamos apenas a parte neutra do parecer.
Só se vota a parte final.
Claro. A parte final, não é, que está maduro para ir para o plenário, e vota-se também a recomendação para que o debate seja feito no plenário.
Exato.
Muito bem.
Claro. Mas, enfim, nós fazemos uma recomendação à Conferência de Líderes. Não é?
Exato.
A Comissão recomenda...
À Conferência de Líderes.
Recomenda, enfim, deixa... Então, recomenda. Depois o agendamento, os líderes decidirão. Não é? De acordo? Bom, então vamos votar o parecer com esta alteração. Nós, portanto, a mesa, os serviços e o relator afinaremos a redação deste ponto 4 nos termos do regimento, para não... ficarmos nem aquém dos nossos poderes, nem além das nossas competências, mas para incluir este desejo de que a matéria fosse discutida no plenário. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Enfim, felicito o relator pelo trabalho feito e agradeço. Antes de passarmos ao ponto das atas, eu tinha-me nas informações esquecido de um ponto, que é já amanhã, que é a visita ao CIED, para recebermos informações sobre a situação no Magrebe e no Mashrek. Enfim, eu creio que, entretanto, a situação evoluiu do Magrebe para o Egito. Portanto, nós temos aqui algumas inscrições, poucas. Portanto, eu pedia aos colegas que estejam presentes, que desejem participar, a saída para o CIED far-se-á amanhã às 9h30. A reunião no CIE terá a duração de uma hora a uma hora e meia, portanto, tencionaríamos estar de volta aqui pelo meio-dia. Portanto, a reunião era para começar às 10 horas no CIE e durar o mais tardar até às 11h30. Mas, portanto, pedia, já dou a palavra ao Sr. Deputado Pacheco Pereira, que a pediu, e portanto, pediria também aos assessores dos grupos parlamentares, que me estão a ouvir, se poderiam ainda... Hoje, até ao fim do dia, se houver mais algum deputado, membro ou suplente interessado, que o comuniquem aos serviços. Sr. Deputado Pacheco Pereira.
Eu acho que a prática correta numa comissão parlamentar é que os serviços se desloquem à Assembleia e façam aqui um briefing, que é o que já aconteceu na Comissão de Defesa sobre esta matéria, e que é o que, em princípio, a nossa relação com a administração, no fundo, os serviços fazem parte da administração, deve ser nesses termos, não tem sentido estarmos a deslocar. Se houvesse alguma razão que tivesse a ver com alguns elementos confidenciais que não pudessem sair dos serviços, alguma razão especial, não me parece que haja. E, portanto, eu acho que, em princípio, admito que amanhã se vá lá, mas, quer dizer, a regra deve ser o contrário. Periodicamente, e sempre que surgir uma matéria de relevância internacional, os serviços devem ser chamados à Assembleia para aqui fazerem um briefing, uma exposição sobre isso. E não ao contrário.
Mais algum, Sr. Deputado, deseja usar a palavra sobre esta questão? Sr. Deputado Mendes Mota.
Eu concordo totalmente com o que disse o Sr. Deputado Pacheco Pereira. Queria só acrescentar que nós fizemos uma primeira visita que até se justificava para conhecermos as instalações, para conhecermos como é que aquela logística toda funciona. Uma vez conhecido, é evidente que subsequentes reuniões fazem mais sentido que seja aqui na nossa casa e que não seja a Assembleia a deslocar-se. Só por...
Bom, essa nota será tida em conta para próximas ocasiões, não para amanhã. Recordo que... Pronto, a segunda visita foi a sequência da primeira e quando esta questão aqui foi feita, foi colocada pelo Sr. Deputado e Vice-Presidente José Cesário e foi falado uma nova deslocação e, portanto, foi assim que foi tratado e, portanto, hoje que é a véspera, já não estamos em condições de alterar isso. Portanto, foi por uma questão de logística e, portanto, terem, digamos, a parafernália para as projeções e para a apresentação feita, que isso foi preparado assim. Mas essa chamada de atenção é pertinente, pode ser montado aqui, é evidente, essa logística também não é assim tão complicada quanto isso. E, portanto, em próximas ocasiões, assim será entendido, e, portanto, mas para amanhã, de facto, não foi assim que foi considerado, não foi assim que foi tratado, quer com o CIRP, quer com o CIED e, portanto, não estamos nesta altura em condições de alterar isso.
Sr. Presidente, eu não estou a sugerir, obviamente, uma alteração de amanhã, estou a sugerir uma regra que eu penso que seja institucional. Ou seja, por regra, a não ser que haja fortes razões, ou até de confidencialidade da reunião, de presença das pessoas, que os serviços aleguem, que não penso ser o caso, a regra é que em qualquer circunstância, sempre que tenhamos um contacto com o serviço da administração, da função pública, é à Assembleia que eles devem vir. Isso deve ser uma regra universal, o que não impede, evidentemente, uma visita inicial de cortesia, de visita às instalações, coisas que nós fizemos. Mas acho que deve ser uma regra sistemática a partir de agora.
De acordo,
exatamente,
se o
Governo vem cá, porque é que não...
Acho... O Sr. Deputado é uma observação pertinente, que se verificou, aliás, que tem consenso dos deputados que se manifestaram, e o silêncio dos outros creio que vai no mesmo sentido, e o meu também, portanto, tem a minha anuência. Foi uma questão, portanto, de sequência de outras visitas e da forma como esta questão surgiu aqui no nosso debate e na nossa organização, e, portanto, será tida em conta em próximas ocasiões. Passamos ao ponto, mas de qualquer forma faço a recordação, como para amanhã será a visita, quem desejar inscrever-se, agradeço que o faça e renovo o pedido aos assessores que transmitam os seus deputados, sejam ausentes, daqui, portanto é daqui da porta lateral, como das últimas vezes, às 9h30, peço pontualidade para depois não haver atrasos no regresso. Passamos ao ponto 6º. Temos uma série de atas, enfim, ainda não amortizamos o nosso atraso por completo, mas enfim, há aqui uma forte recuperação. Pergunto se estamos em condições de as aprovar todas ou se preferem aguardar mais uma semana, ou se têm observações a transmitir. Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, obrigado. Queria só, sobre as atas em geral, não tenho nada a acrescentar, excepto aquela que é número 44, penso que é aquela ata que foi transcrita, a discussão daquela petição que colocava a Assembleia.
Ah, do Holodomor.
Exatamente.
Sim.
Eu tinha uns aspectos a colocar, mas não é de conteúdo, é duas ou três coisas de pormenor, que se tiver de acordo eu posso enviar para os serviços. Não é mesmo de conteúdo, é só, às vezes, umas palavras...
E tem a ver com a transcrição? Porventura, pronto, é a correção da transcrição.
E tem a ver com a intervenção, naturalmente.
Claro, é evidente.
Não com
pronto, eu também ainda não fiz essa verificação. Mas isso, pronto, então eu, relativamente a esta ata tem uma, enfim, como eu já disse, nós temos a transcrição completa de toda a sessão. Mas eu dei instruções para só figurar na ata a parte da transcrição que tem a ver com o debate sobre a petição do Holodomor, não é? Ainda que, enfim, quem quiser consultar, o bruto da transcrição está disponível, obviamente, nos serviços, para quem quiser. E também dá indicações para ser acrescentada à ata, e se os outros não têm que votar, quem quiser juntar declarações de voto, até ao dia final que nós pedimos a ata aprovada, nem tem que ser sequer o dia da aprovação, tem que ser o dia que os serviços digam, enfim, se nós aprovamos aqui num dia, segue no dia seguinte, até ao dia seguinte, depois de transmitido aos serviços a ata, ficou fechado. Portanto, renovo, quem quiser juntar ou rever textos de declarações de voto que tenham sido juntos, podem no fazer. Não é? E, como é evidente, sobre os textos de declarações de voto, não versam quaisquer posições de qualquer outro deputado ou grupo. Mas, portanto, na transcrição, como é feito para plenário, enfim, obviamente o autor das declarações tem direito de vista sobre a transcrição da sua intervenção, que às vezes tem erros de palavras ou erros de pontuação, que altera o sentido, e, portanto, chamo a atenção, peço aos colegas que intervieram nesse debate que não deixem de dar uma vista de olhos e transmitir como a colega Paula Santos vai fazer. Mas volto a renovar a pergunta. Estão em condições de aprovar estas atas hoje ou passamos para a próxima? Podemos aprovar já hoje?
Se houver alguma coisa grave que esteja mal, estamos sempre em ocasião de poder fazer uma retificação.
Sr. Deputado Paulo Cardoso.
Sugeria que ficasse por aprovar esta ata 44, uma vez que vai ser sujeita a alterações. Todas as outras não vejo inconveniente em fazer a sua aprovação.
Sim, senhor. Portanto, então, fazemos a aprovação de todas, com exceção da ata 44, que é esta que tem a petição do Holodomor, e que fica retida ainda para a próxima sessão. Não é? Portanto, renovo a chamada de atenção aos seus deputados, peço também aos seus assessores que estão a assistir que transmitem aos respectivos grupos, portanto que, portanto, vamos para a aprovação as atas 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 e 51. Alguém vota contra? Não. Alguém se abstém? Não. Estão aprovadas. Outros assuntos? Alguém deseja colocar alguma questão? No ponto de outros assuntos? Não. Portanto, muito obrigado, senhores deputados, senhoras deputadas. Até ao próximo dia 15. Muito obrigado.